bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. Eu sou a Aline Jones, vocês já me conhecem e sabem que aqui o papo é reto, tá? E hoje, em especial, eu tô falando com um cara que é formado em tecnologia da informação, cara de TI, um ex-militar do exército, disciplina. Ele também foi agente de inteligência que vulgarmente é falado de espião, tá? Popularmente a galera fala, esse aí é espião, tá? Cuidado com ele, infiltrado. Ele também é teólogo, gente, e também é operador do mercado financeiro. E o meu convidado de hoje vai falar sobre a Ayahuasca. Oi, Aline, me explica. Eu estou aqui com o Leonardo Santana, seja muito bem-vindo, nosso aluno da turma Pandora e psicoterapeuta, pesquisador há mais de 15 anos de estados expandidos da consciência. Também é um cara que trabalha com medicinas da floresta, que assim como eu, tem uma trajetória maravilhosa com as medicinas. E atualmente é fundador do Instituto Alfa. O que é o Instituto Alfa? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Aline. É uma honra muito grande. É, realização de um sonho, né? Poder estar aqui, poder participar com vocês desse movimento que é sexy. desse movimento que o Sexy Canvas ele proporciona. É, o Instituto Alfa é um instituto terapêutico e especialista em medicinas ancestrais, medicinas da floresta. É, há 12 anos desenvolvemos esse trabalho, foi quando eu tive meu primeiro contato com as medicinas, num contexto em que eu era o paciente, num quadro depressivo, assim como tantos outros aí que a gente escuta aqui no seu próprio podcast e pessoas também do seu convívio. A gente vê pessoas que passaram por alguma situação depressiva, situações da vida acabam levando a pessoa para uma espiral descendente, que é o que a gente chama de, né, quando a espiral vai para baixo e bate no fundo. E dentro desse quadro depressivo foi que foi me apresentado as medicinas, a Ayahuasca, a primeira das medicinas, e a partir dali começou toda uma caminhada de conhecimento do que eram as medicinas, de autoconhecimento, quem é o Léo, e a partir dali uma descoberta de um propósito. Eu achei legal o que você falou aí, né? É um currículo. Ah, foi isso. Já fui muita coisa, hoje sou velho. Como diz o Rubem Alves, já fui muita coisa. Teólogo, militar.
Sim, é muito inusitado.
Muita coisa.
Né?
E operador de mercado. E o Rubem Alves também fala uma coisa que falou, né? Uma coisa que é muito interessante. Eu faço o que faço hoje porque tudo que eu tentei antes deu errado.
Sim.
Então, às vezes, as pessoas ficam romantizando. Ah, como é que foi que você chegou nesse caminho de iluminação? Eu digo, é porque tudo deu errado.
Sim.
E aí, hoje, eu faço algo que é muito mais alinhado com o meu propósito de vida. Então, nesse meio do caminho, você acaba se descobrindo. E em se descobrindo nesse caminho, você acaba entendendo um pouco mais sobre propósito. Léo, mas você não é mais operador de mercado? Não, eu não era bom naquilo.
Sim.
Léo, mas você não é mais militar? Não, eu também não era bom naquilo. Gostei muito, mas você não era bom naquilo. Você também não era... Você não é mais espião, Léo? Não, eu também não era bom naquilo.
Sim. E ao mesmo tempo, quanto todas essas coisas fazem com que hoje tu consiga te comunicar de uma maneira completamente diferente e única... Porque o Léo não está aqui porque ele é aluno, né? A gente não chama qualquer aluno. No nosso primeiro contato no Churras do Sexy Canvas, eu fiquei completamente estupefata com a tua capacidade de comunicar sobre as medicinas da floresta, ser um dirigente dessas medicinas no teu trabalho e conseguir te comunicar de uma maneira tão técnica, tão científica, tão sóbria... Muitas vezes, quando a gente fala das medicinas, a gente, é uma coisa meio, parece ripongagem, essa coisa também holística. Pode acabar caindo num estereótipo que você surpreende, você eletrifica a curiosidade no momento em que você fala que você faz a melhor ayahuasca do Brasil dentro do laboratório. E aí aquilo, a priori, nos choca. A priori também enrola o pré-conceito de falar, ah, o cara acha que sabe fazer ayahuasca melhor que os indígenas. Entra todos, tudo isso que a gente vai falar com... Eu quero me aprofundar em cada um desses pontos. Mas antes, eu quero tomar... ter empatia pelo nosso público, que inclusive, galera, se inscreve no canal, comenta nesse post todas as dúvidas que surgirem, escrevam, porque eu vou ler, o Léo vai ler, eu posso trazer essas dúvidas numa outra oportunidade. Pra gente é importante que vocês ativem o sininho pra ver os outros episódios quando a gente lançar. Então, você que tá em casa, talvez você pense, ai, ayahuasca, como assim? Não, acho que não. Então, não quero falar de uma perspectiva de quem sabe e confia nessa medicina. Quero falar de quem está em casa e ficou... Mas eu soube que pessoas morrem fazendo ayahuasca. Eu já vi a mulher do... a história do famoso que morreu e que escreveu um livro de não tomar isso. Então, existe muitos estigmas e tabus com relação à ayahuasca. E você começou falando que você chegou lá porque você estava um pouco no seu fundo do poço.
Positivo.
Então, eu não quero nem falar com os curiosos. Eu quero falar com quem já sabe, já chegou no fundo do poço ou sente que às vezes está patinando e aí parece que nada ajuda, parece que não tem nenhuma alternativa e você fala, eu tô perdido, eu tô preso num vício, eu não consigo sair do meu lugar. Quando esse aluno tá no selfie 1, tá apequenado, perdedor, monte de neurose e não sabe o que fazer. Aí eu indico a ayahuasca. Ah, mas eu tenho medo por conta de tudo isso. Como que você falaria com essa pessoa?
Muito boa pergunta, Aline. Eu lido muito com pacientes que vêm com esse mesmo questionamento. Até que ponto eu preciso desse tipo de ajuda, sabe? Até que ponto eu posso me permitir? Será que vou? Será que não vou? Eu sempre gosto de fazer esse exercício com essas pessoas, porque eu já estive nessa posição, eu já fui essa pessoa. Então, como um teólogo, sabe, nascido em lar, em berço cristão, com tudo que você possa imaginar de construções religiosas, eu tive dificuldade em aceitar essa ajuda. Mas o que eu digo para essas pessoas sempre é, cara, eu já estive nessa posição que você está, eu já estive aí onde você está, essa insegurança. Eu sempre falo isso para as pessoas, a diferença do corajoso para o covarde não é que o corajoso tem ausência de medo, não. A diferença do covarde para o corajoso é que o corajoso, ele reconhece o medo. Ele sabe que está com medo, mas vai sem medo. Ele, olha, eu sei que eu estou com medo, mas eu vou, tenho que ir. E o covarde não. Diante do medo, ele se apequena, ele se acovarda e ele foge. Então, não existe ausência de medo no corajoso. Ao contrário, ele reconhece o medo, mas a força que ele tem de ir para cima e de resolver aquilo é maior. Então, é nesse sentido que eu digo para as pessoas sempre nas palestras que dou. Você sabe o dia de amanhã? Você sabe que dia que você vai partir? E tem gente que, às vezes, está desejando isso, Aline. E eu vejo muito, né, nos pacientes que chegam para a gente, às vezes na depressão profunda, às vezes naqueles casos assim que as medicações já não estão funcionando, porque, às vezes, a medicação antidepressiva ela só está causando uma outra dependência. A maioria das medicações antidepressivas, elas acabam disparando nas pessoas, é uma dependência química. A pessoa não dorme se não tiver o remédio, ela não acorda se não tiver o remédio, vão virando fugas e fugas e fugas, e ela fica dependente de uma vida de que ela tem que estar o tempo todo medicada. Tem que tomar uma medicação para rir para os outros, tem que tomar uma medicação para não matar o coleguinha do lado, porque senão ele mata o coleguinha do lado, aí tem que tomar uma outra medicação para cortar o efeito dos outros, e a vida vai virando uma bola de neve. Então, o que a gente percebe é que as pessoas têm a necessidade, elas têm, precisam de um socorro, de uma ajuda, mas como você disse, o pré-conceito, um conceito pré-estabelecido do que ela acha, ou que ouviu falar, ou que viu o seu fulano falando qualquer coisa, então ela toma aquilo como verdade e acaba se privando de uma oportunidade, às vezes ímpar, de uma única vez, ficar livre, às vezes, de um problema que a atormenta há tanto tempo. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente busca esclarecer as pessoas. O objetivo da fundação do Instituto era exatamente desvincular essa... a questão mais religiosa e que mais incomoda as pessoas, os vieses, sabe? Ah, porque eu acho que tem que ir assim, eu acho que tem que ir assado. Então a gente procurou afastar um pouco mais desse viés religioso e nos aproximamos mais da ciência.
E eu sinto também que você se aproximou mais da saúde mental.
Exato.
Emocional, psíquica, espiritual.
Sim.
Porque... em alguma instância, quando a gente fala de ayahuasca, ou a gente fala do Santo Daime e, enfim, outros vieses religiosos,
sim,
ou a gente fala do que a gente chama xamânico, né?
Sim,
que é também
sim.
esse lugar que, às vezes, tem esse estereótipo de floresta, cultura indígena e um lugar um pouco mais selvagem, que, às vezes, como que tu traz isso para o homem branco do centro urbano, cheio de preconceito, cheio de doença psíquica, cheio de tormentas internas? É também uma maneira de aproximar toda essa discussão da ayahuasca e das medicinas como medicinas alternativas para te trazer uma saúde mental. Isso que eu achei fantástico no Instituto e me dá muito orgulho te ter dentro da comunidade, porque estamos precisando de pessoas mais como você. E claro que tem espaço para todo mundo, mas trazer a ayahuasca para esse lugar da ciência é muito importante, até para a gente regulamentar vários processos e a gente galgar direitos, né? Então, eu queria que tu me falasse um pouco sobre um lugar que, a priori, eu tive esse preconceito quando você falou, que é, eu faço a melhor ayahuasca do Brasil em laboratório. Primeiro, eu quero que tu entenda e que tu explique isso, me faça entender isso, e me ajude a sair desse preconceito que é sair do lugar do natural ou do em comunhão com a terra e ir para um laboratório. O que, que isso significou para ti também?
Sim. Bom, vamos lá. As coisas não andam divorciadas, Aline. Elas são... as pessoas acham que, às vezes, ciência e religião ou ciência e espiritualidade são coisas divorciadas. E quando você descobre que o caminho é ao contrário, que essas duas coisas precisam caminhar juntas, isso te clareia muito a visão sobre determinadas coisas. Eu, no começo, também tinha esse preconceito. Eu também pensava de que não. Eu tive o meu movimento total Pachamama. Eu morei 3 anos na Amazônia, tive contato com várias etnias indígenas, aprendi muito com os índios. Isso foi muito interessante, enriquecedor, importante para eu entender o contexto das coisas. Mas como um pesquisador que sempre fui, um curioso, eu sempre gostei das origens das coisas. Só assim, um contexto. O que foi o gancho que me levou a me permitir experimentar ayahuasca a primeira vez? Eu estava assistindo um documentário no National Geographic, onde um repórter entrevistava um xamã. E o repórter entrevistando o xamã pergunta para ele: aonde que vocês aprenderam essa ciência, de juntar essas duas plantas? E o xamã abaixou a cabeça, pensou um pouco e disse para ele assim: há muitos milênios, os deuses vieram do céu em canoas voadoras e ensinaram para os nossos antepassados o segredo das plantas. Qual planta que serviria como medicamento para determinadas patologias, doenças do corpo. E uma combinação de plantas os deuses ensinaram só para o xamã, para quando ele precisasse falar com eles. Porque o lugar de onde eles vinham era muito longe, ele não ia ter como chegar até lá. Mas se ele juntasse aquelas duas plantas e fizesse um cozimento e tomasse aquela beberagem, abriria nele uma forma de comunicar com eles. Eu estava digitando um relatório, ouvindo aquele documentário, oi? Aquilo ali foi o gancho da curiosidade. É uma investigação. Eu falei, do que eles estão falando? O que é isso? Sabe? Foi a partir dali que eu fui, primeiro, cristão, militar, teólogo. Eu não ia colocar a cara em alguma coisa sem saber do que se tratava. Então comecei um processo de investigação, sabe? Da legalidade disso. Isso é uma droga? Não é? É permitido? Não é? O que meus superiores vão pensar no dia que souberem que eu fui participar de uma cerimônia dessa? Então tinha toda essa preocupação. Aonde que entra a ciência nisso? Depois de ter conhecido todo o contexto dos povos originários e entender como que era utilizada, de que forma que era utilizada, me veio aquela sensação que é muito comum em quem toma ayahuasca ou quem consagra ayahuasca pela primeira vez. De cara, Isso tinha que estar na caixa d'água da cidade. As pessoas tinham que tomar e abrir a torneira e tomar.
Eu pensei nisso. No meu casamento. Eu vou dar pra todo mundo no casamento e não vou falar nada. Eu falei, Aline, tu é muito louca.
É a primeira reação que a gente tem. Cara, isso é tão bom, as pessoas têm que conhecer. É, e aí, nos primeiros meses que eu tive a minha primeira experiência, Aline, era assim, eu encontrava uma pessoa, você conhece a Ayahuasca? Aí a pessoa já me olhava assim, não, é uma bebida dos índios. E aí foram passando os meses e eu fui começando a observar os movimentos no meu entorno. As pessoas começaram a me olhar como o cracudo, sabe? O noiado. Ih, lá vem um... Ih, pronto, coitado, perdeu. Virou viciado agora nisso. E ali eu comecei a perceber o preconceito das pessoas. E eu, não, mas você não tá entendendo porque você não foi lá. Mas você... E aí esse movimento de querer levar para as pessoas com esse ímpeto causa uma resistência na pessoa. E ela começa a olhar para aquilo com os olhos assim, cara, isso, sei lá, esse cara tá ficando meio doido. Pois bem, a partir daquilo, entendendo esse conceito e vendo que eu estava avançando muito, me retraí. Falei, olha, quem quer vai atrás. Quem tá necessitado é que procura. E aí partiu desse movimento.
Quantas pessoas a gente não vai entrar nas cerimônias que ela, tu viu que ela tentou tudo e ela falou
é
assim,
a última tentativa.
Essa aqui é a minha última alternativa.
No final das nossas sessões, a gente sempre tem um bate-papo, sabe? A gente sempre compartilha e as pessoas falam um pouco de como foi a sua experiência. E eu lembro de um paciente desses que no final da sessão, ele chorando, né, contou ali, foi maravilhoso a experiência dele. E ele contando, ele disse assim, olha, essa era a minha última esperança. Depois dessa sessão aqui, eu estava planejando pular da ponte. Ou seja, se isso aqui não der certo, é a última tentativa. E graças a Deus, a última tentativa funcionou. E hoje segue bem a vida, hoje nos ajuda com esse trabalho, inclusive aconselhando outras pessoas, dizendo a mesma coisa que eu disse aqui no começo. Eu já estive no seu lugar, eu sei o que você está sentindo. Um exercício de empatia, sabe? Mas não é aquela empatia da boca para fora, é a empatia de que eu realmente já estive nessa posição. Eu já estive quase dando cabo da vida, então eu sei onde é que você está. Eu sei a dor que você está sentindo. E eu tenho uma palavra de esperança para você. Tem jeito. Se você se libertar um pouquinho só do que você ouviu falar ou do que você acha que sabe. Então, assim, com essa ideia de, cara, as pessoas precisam ver isso, as pessoas precisam conhecer isso, mas nem todo mundo tem a oportunidade de ir na Amazônia, de ficar lá, de morar 3 anos na Amazônia como eu tive. Então, às vezes, por essa falta de possibilidade, eu tenho que traduzir essa experiência de alguma forma, levar isso de alguma forma. A primeira coisa que me veio foi minha família. Cara, algumas pessoas na minha família precisam disso. E depois, cara, alguns amigos precisam disso. E depois, cara, e o ciclo vai aumentando. Você sempre vai identificando pessoas. Cara, isso seria bom para fulano, seria bom para o ciclano. Você começa esse ciclo. Observando os movimentos, aí comecei a entrar nesse movimento ayahuasqueiro, né? Brasil é o epicentro do domínio da ayahuasca no mundo, né? Vamos assim dizer, é o maior país ayahuasqueiro do mundo, em que as regulamentações permitem, né, o uso da ayahuasca. Os outros países que também têm a permissão são menores. Então, o Brasil, pelas proporções que tem, e pela Amazônia do tamanho que tem na nossa parte, é o epicentro desse conhecimento. Isso é muito valioso. Aline, a gente vê, eu tenho pacientes em vários países do mundo. Então, é um movimento de pessoas vindo de vários lugares do mundo para conhecer essa medicina aqui no Brasil. E eles lá fora estão muito mais antenados, estão muito mais esclarecidos, têm muito mais informação, porque tem muito mais pesquisa. E aí, observando esse movimento todo, é que, cara, isso está incomodando. Os australianos sabem mais de ayahuasca do que nós. Os ingleses estão sabendo mais do que ayahuasca do que nós.
Porque tem pesquisas lá.
Exato.
E aí que a gente chega no laboratório,
exato,
né?
Exato. Então, no Reino Unido, por exemplo, eles têm hoje um sintético, que é um dos princípios ativos da ayahuasca, que eles usam para o paciente de parada cardíaca no SAMU deles lá, o atendimento de emergência, eles têm uma injeção de um dos princípios ativos da ayahuasca sintético que dá para o paciente da parada cardíaca mais oxigenação no cérebro sem oxigênio. Uma das substâncias da ayahuasca faz isso. Então, assim, pesquisa. Então, eles foram atrás de entender como é que isso funciona. Aí as pessoas, mas é perigoso. Nós temos registros arqueológicos de mais de 2000 anos do uso dessas medicinas pelos índios. Sabe? São mais de 2000 anos de pesquisa indígena, de utilização segura dessas medicinas. Então, as pessoas, eu sempre falo isso, a visão distorcida, ou melhor, a falta de informação produz essa visão distorcida da realidade. E o que falta para as pessoas é a informação. Então, assim, quando você investe mais em informação descontaminada, informação correta, e científica, abre mais o consentimento das pessoas. Olha, não,
inclusive,
você tem...
eu quero até me corrigir, porque aqui eu falei, e aí chegamos em ciência e no laboratório, né? E tá aí um equívoco, porque tem um lugar que a gente estereotipa, que é a ciência feita em laboratório para o homem branco, enquanto... Não, pera. Existe uma ciência que está sendo feita na aldeia pelas culturas indígenas. E tem uma ciência, tem um conhecimento por trás dessa ciência. Então, é até interessante, porque é conversando e discutindo que a gente começa a perceber aonde...
Colocar
que a gente...
luz em algumas coisas.
É.
Exatamente isso. Então, quando você pega mas agora você está roubando a cultura. Não, de maneira alguma. Não estamos aqui nos apropriando de cultura, sabe, do conhecimento, não. O conhecimento, ele é humano. Ele é posto para a humanidade. Então, o ancestral indígena, ele também é humano, sabe? Nós também, humanos, a cura é para o ser humano. Então, independente se ele nasceu na aldeia ou se nasceu na cidade, a cura é para o ser humano. E aí, baseado nisso, então, assim, a gente dá todo o crédito ao conhecimento ancestral. Agora, eles faziam o que podiam com a tecnologia que tinham, baseado em algo que chegou para eles de alguma forma, um conhecimento que chegou para eles de alguma forma, dessa farmacologia da floresta. Agora, quando você leva isso para o laboratório, não é para roubar da cultura a propriedade intelectual daquela descoberta. Não, ao contrário. Por exemplo, quando se leva para o laboratório, é que a gente descobriu que a ayahuasca ela não tem só dois alcaloides. Então, as pessoas... Elas têm, a ayahuasca tem dois princípios ativos. Você escuta muito isso em qualquer palestra que você vai. É o DMT, que é o alucinógeno que dá o efeito da viagem. E você tem o inibidor de monoaminooxidase, que é o alcaloide que faz a inibição da sua enzima no estômago para aquilo passar. Beleza, isso é uma das explicações. Quando você pega a planta e você faz um mapeamento genético da planta, e você começa a fazer, sabe, um levantamento, aí você leva no espectrofotômetro de massa, e você leva ela no, sabe, em outros equipamentos que vão medir o que que aquilo tem, e você começa a descobrir que tem outras propriedades. E aí você começa com um engenheiro químico, que ele olha, esse princípio ativo que está aqui na planta, ele degrada a tantos graus. Se você reduzir esse tipo de produção para tanto tempo e fizer isso e aquilo, você tira mais alcaloides. É isso que é o importante de unir a ciência com o conhecimento ancestral. Você pode melhorar a produção. Ela pode ficar mais otimizada. Você gasta menos planta se você fizer isso, isso e isso. Então, esse que é o levar em laboratório. Não, a nossa ayahuasca é feita de forma ritualística, do mesmo jeito, só que utilizando informações que foram adquiridas em laboratório.
Exato, que é esse momento de todo mundo vai ali, coloca na panela, deixa ferver.
Bota na lenha.
E aí, de repente, você fala assim: não, mas se chegar a esse grau de temperatura, você vai perder um princípio
Exato.
ativo extremamente importante para os entendimentos que tu vai ter no momento que tu estiver em transe, no momento que tu estiver na expansão de consciência. Então, vamos cuidar disso. E isso só é conhecimento que agrega, né? Você falou do uso e da regulamentação, e aí existe o uso ritualístico, uso terapêutico e o uso recreativo. O que que diferencia, assim? Quais são os jeitos que as pessoas tomam ayahuasca, né?
A regulamentação no país hoje exige ou permite a utilização da ayahuasca num contexto ritualístico, religioso, né? Esse é para o é assim que a nossa regulamentação tratou a ayahuasca.
Pode-se tomar desde que tu esteja numa cerimônia religiosa ou ritualística.
Perfeito, exatamente isso. Então, nós precisamos nos adequar à legislação para andar dentro do que a lei permite. A gente utiliza ela de forma terapêutica, sim. Só que você precisa construir algo com uma linha espiritual. E aí eu vou diferenciar espiritualidade de religião. O que a lei permite, a regulamentação permite, que você tenha um contexto espiritual. E ela é uma medicina que potencializa qualquer coisa, inclusive os fenômenos espirituais. Então, isso não é difícil para a gente conseguir caminhar, né, dentro dessa
Por isso
legalização.
que, se você estiver pensando em tomar ayahuasca, é sempre importante você ir para um lugar que você já tem uma referência, uma indicação, e aquele ritual. Porque existe isso. Isso é um CNPJ, gente. Pode parecer ridículo, mas se você pode chegar e falar: oi, eu vim tomar ayahuasca, eu posso ver o alvará de vocês? Isso é possível? Eu quero saber o CNPJ de vocês. Porque, de fato, eu acho importante que a gente comece a encarar dessa forma para a gente não abrir precedentes para pessoas que estão fazendo de um jeito equivocado, de um jeito imaturo. Aquilo que você falou, às vezes a pessoa... o fulano vai vir falar sobre a ayahuasca. A gente não trouxe qualquer pessoa. A gente trouxe, inclusive as más línguas se chamam de o xamã das celebridades, né? A gente trouxe alguém que não é por ser aluno, mas porque é uma referência de alguém sério, que está entendendo o contexto social, político, cultural, ancestral, químico da ayahuasca, né?
Sim.
Então, ao longo da tua trajetória, como foi para você ter que se firmar e se preocupar com esse lugar para se separar de uso recreativo, né?
Sim. Primeiro ponto, Aline, que eu acho que é importante a gente frisar, é completamente abominável a utilização não só da ayahuasca, mas qualquer das medicinas com uso recreativo. Os indígenas não utilizam de forma recreativa nenhuma das medicinas, absolutamente. Todas elas têm um contexto, e um contexto, na maioria das vezes, espiritual. Então, o xamã, e as pessoas falam disso, né? Ah, o xamã, você já é um xamã? Eu nunca me vendi como xamã e nunca disse que sou. Esse apelido, Xamã das Celebridades, vem de atendimentos muito específicos. Eu só abri um parêntese para isso. Eu nunca nasci na aldeia, eu já estive em aldeia, mas não nasci em aldeia, não me considero xamã. Agora, quando você pega a etimologia da palavra, isso vem do dialeto Tung, da Sibéria. Os indígenas, vão assim dizer, da Sibéria, né, do dialeto Tung, eles têm uma palavra no idioma Tung que chama Samanan. E o Samanan é o camarada que ele utiliza esses estados alterados, ele transita entre os planos. É como se ele mediasse os planos, o plano metafísico e o plano físico. Então, a antropologia que cunhou esse nome é o xamã. Então, o Samanan acaba se tornando xamã. Então, isso tem uma origem. De onde que vem isso? Ah, tá, vem lá da Sibéria, né?
Ah, que interessante.
Sim. Então, para poder dar um nome para todos os tipos de fenomenologia espiritual dentro das culturas indígenas do mundo, é que cunharam esse nome. A antropologia cunhou esse nome e deu o nome de xamã. Pois bem, fechado esse parênteses. Eu sou terapeuta de celebridades mesmo, de autoridades.
Pergunta, porque eu não sei isso. Dentro de algumas culturas indígenas, as que tu frequentou, eles chamam também... porque tem o cacique e o xamã, mas isso... Também,
o pajé.
O pajé, isso. O cacique, eles não chamam de xamã.
Não. Ah. No nosso panteão, vamos assim dizer, né? No nosso xamanismo tupiniquim, a figura é o pajé.
Ah,
o líder espiritual, né?
Tá.
Mas muda o nome, o princípio ativo é o mesmo.
Sim, é alguém que está ali transitando entre os mundos para orientar as pessoas espiritualmente.
Então, nessa caminhada, eu comecei a atender muitas pessoas. Então, hoje eu sou terapeuta de pastores. E aí as pessoas olham para mim e falam assim: oi? Muita gente, às vezes, se assusta quando... Como assim? Eu falei, sou terapeuta hoje, terapeuta de pastores. A maioria dos meus pacientes são evangélicos. Não, mas peraí, não, para tudo que isso não casa. Não casa, são seres humanos.
Eu atendo pastores, evangélicos, né? Militares, políticos, altos executivos, celebridades, pessoas que muitas vezes precisam ter um uso discreto porque estão em ecossistemas extremamente preconceituosos.
E são publicamente expostas. Então você pega hoje, eu tenho senadores, deputados que tomam chá. E tomam ayahuasca, mas não é interessante, às vezes, para aquele eleitorado saber disso. Às vezes ele tem um problema, às vezes não ele, às vezes a família. Então tem políticos que, cara, a esposa era depressiva, suicida. E aí já tinha tentado tudo que a medicina alopática já podia oferecer e não tinha dado resultado. Então, onde a alopatia já não funciona, entram as medicinas ancestrais. Porque
sim,
funcionam. Então, vários deles...
Né?
Exato, vários deles me procuraram. E uma vez, de onde que vem esse xamã de celebridades? Eu estava em Brasília, participando de uma reunião que não era nem para eu estar lá. Tinham várias autoridades ali, numa reunião muito importante, e eu, recolhendo-me a minha insignificância, levantei e fui saindo. E a esposa de um senador pegou pela mão e falou assim: não, senta aí. E eu falei: não, mas não tem nada a ver. Tipo, muitas autoridades mesmo, conhecidas, famosas. E eu disse assim: não, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu nem conheço essas pessoas, né? E a gente estava só compartilhando ali o espaço, e ela: não, senta aqui. Todo mundo em Brasília sabe que você aconselha o ministro fulano. E aí eu arregalei o olho: como assim? Ela é, e o seu conselho aqui, ele é muito valioso. Então senta e escuta. E ali eu me senti honrado, de uma certa forma, um reconhecimento de que, olha, você não é conhecido, você não é famoso, você não está no digital, mas a sua opinião é importante, o seu bom conselho é importante. Então vem daí, dessa, sabe, dessa patifariazinha, esse xamã de celebridades, mas nunca me intitulei, nem me auto-intitulei pajé, nem xamã, não me batizei.
Porque esse mundo, ele é um mundo tão engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo ele... É o mundo da espiritualidade, a gente quer que as pessoas sejam livres, né? Exato. Quer exercer a liberdade. Mas é um mundo cheio de preconceitos. Então, é um lugar que você fala assim, ai, mas... E aí eu faria o papel do sexy canvas de falar, não, tu não pode retornar à tua insignificância, tu não pode... Ai, não, não queremos Sim. isso. Seria muito interessante tu te colocar nesse lugar de xamã das celebridades. Mas aí eu penso, mas isso pode, dentro desse ecossistema, pode ser mal visto. E eu falo, nossa, justamente num ecossistema que prega a liberdade, é o que talvez tenha mais questões com esse lugar de estranho. E aí também pensei que pro teu trabalho, a discrição, Exatamente. Ela é muito importante. Então, tu é um cara que... Quanto mais famoso tu fica, pior pra ti é com relação a essa questão de discrição, né?
Exatamente. E, peraí, Léo, então, mas você tá sendo, então, ambíguo. Você não quer que as pessoas saibam, mas aí, se de repente você tá participando agora em um podcast, em dois, aparecendo, volto de novo naquele mesmo antigo problema. A falta de informação descontaminada provoca uma visão distorcida da realidade. E percebendo muita gente, sabe, fazendo besteira na internet, falando coisas sem absolutamente nenhum embasamento científico, sabe, sem base alguma, falando besteira, utilizando das medicinas para se promover e para ganhar dinheiro, para uma série de coisas, foi... observando esse movimento e sendo radicalmente contra ele, eu falei, cara, não adianta eu só ficar criticando a pessoa que está fazendo aquilo ali. Eu preciso mostrar para as pessoas que tem uma informação descontaminada, que existe uma... Calma aí. Então, o caminho é esse. Então, com muito contra a vontade, exatamente por prezar o anonimato. Então, como um agente de inteligência, sempre o anonimato foi importante. Como um terapeuta de pessoas... que tem uma projeção nacional, que são extremamente conhecidas, eu precisava desse anonimato, mas por um outro lado, precisava também, sabe, equilibrar essa balança de levar a informação. E quem estava trazendo a informação estava contaminando ela. É igual você pegar essa garrafa de água aqui e jogar 5 gotas de pimenta aqui dentro. Ok? É água. Mas se você tomar, você vê que está contaminada. Você está sentindo o gosto. Então, é no sentido de trazer para as pessoas a informação sem contaminação, sem pimenta, sem, sabe, o temperinho que ela coloca para se promover, para se, sabe, se parecer melhor do que alguém, iluminado. Não, gente. Quem toma ayahuasca não é iluminado. Está buscando se conhecer.
Então, eu quero agora adentrar um novo território desse papo. Porque a gente falou agora muito sobre essas partes mais técnicas, né? Regulamentar, a parte química. Então, assim, você que está em casa nos assistindo ou está nos escutando, provavelmente você, assim, ou você já entendeu que o papo aqui é sério e que a gente justamente está tentando proteger as medicinas desse lugar recreativo, infantil, imaturo e equivocado. Mas existe agora um segundo momento da nossa conversa que você falou agora sobre quem toma ayahuasca está buscando autoconhecimento. Então eu quero agora, nesse novo momento, nesse novo ciclo, te perguntar um pouco mais sobre quem toma ayahuasca? Por que que a pessoa busca ayahuasca? Para que tipo de pessoa a ayahuasca é indicada? Então, assim, já até aqui nesse papo já entendi que não é coisa de louco, já entendi que é um papo sério. A partir de agora é como isso pode me ajudar, né? Que tipos de selfie 1, porque aqui a gente tem a jornada do self. Então, a gente tem esse cara aqui, o selfie 1, ele tá cheio de neurose, problema com pai, problema com mãe, trauma, violência, marido, família, construções religiosas, sim, crenças limitantes. De repente, a pessoa tá patinando, não sabe por quê. E, de repente, a pessoa tem depressão, a pessoa tem alcoolismo, tem vício em sexo, tem... ansiedade, crise do pânico, enfim. Então, muitas pessoas começam a ter esse tipo de sintoma frente a, também à realidade do mundo que a gente vive. Então, nesses anos de experiência, que tipos de pessoas chegaram até você e por que que elas precisavam tomar ayahuasca?
Aline, não tem limite para a dor humana, sabe? O ser humano, ele... Eu falo isso muito nas palestras. O ser humano sofre de um... Eu chamo de descompasso, tá? E esse descompasso se dá de que forma? O pensamento super acelerado sempre no futuro. A pessoa sempre olhando o que, que vai acontecer amanhã, depois, o boleto que vai vencer. O pensamento nunca está agora. Ele está sempre lá na frente. O sentimento, na maioria das vezes, agarrado lá atrás. Lá no passado, alguma coisa lá atrás e outra coisa lá atrás e mais outra coisa lá atrás e traumas e, sabe, e uma sucessão de coisas, de dores da vida que vão se acumulando e se somando.
Nossa, inclusive, parênteses, porque agora eu vou começar que agora o papo ficou profundo. Um transe que eu tive, uhum, um momento de expansão, de quando eu falo transe, gente, é um momento onde eu tomei ayahuasca.
Você tá sob efeito.
E eu tive uma miragem, algum pensamento, algum insight. Era eu olhando para um fio atrás de mim com vários nós. E toda vez que eu tomava ayahuasca, eu ia lá e desatava um nó. E aí eu ia lá e desatava outro nó. E aí, quando eu ia embora daquele transe, eu falava, haverão outros. É isso, é o teu corpo emocional conectado com as coisas que tu viveu e que tu demora um tempo para assimilar que aquilo foi algo que te machucou. Né?
Então, esse descompasso, ele acontece dessa forma. Os sentimentos, na maioria das vezes, estão presos lá atrás, em mágoas, em ressentimentos, em uma série de coisas. O pensamento sempre no futuro. E o que, que sobra para o corpo aqui no presente? Somatizar a doença. É o que mais acontece. São pessoas que têm doenças somáticas, doenças foram somatizadas por traumas ou, né, sentimentais ou por excesso de futuro. E ela nunca está aqui agora. E a única coisa que ela tem é agora. A única coisa que você tem, respira fundo, é o ar que você acabou de respirar. E isso é seu de verdade. Só que daqui a pouquinho você tem que soltar também, que já não é seu mais. Se você ficar segurando também, você morre. Então você não tem nada. Nada é seu de verdade. Então quando você toma essa consciência de que, cara, o que está lá atrás já foi. O que está lá na frente ainda não veio. E eu só tenho o ar que eu respirei aqui agora. E o que a ayahuasca e as medicinas vão fazer é te dar uma porrada na cara, desculpa a palavra, mas assim, é um choque de agora. Ela vai te dar uma experiência de hiperrealismo no presente. Então ela vai te levar a estados de extrema observação de si mesmo e disparar todos os sistemas de proteção da sua mente e do seu corpo, no sentido de, cara, você tá morrendo agora. Vai te dar uma experiência parecendo que você tá morrendo. E, cara, você tá morrendo agora, presta atenção nisso. Então, a sua atenção, quando você está numa sessão de ayahuasca, sob efeito da ayahuasca, não tem passado e não tem futuro. Você só tá ali agora na respiração, meu Deus do céu. Preciso sobreviver. É só isso que você tem. E ali abre a possibilidade de você, primeiro, experimentando o presente, com uma overdose de presente, de agora, você consegue observar coisas do passado, pode ver coisas que vão acontecer observando o contexto da sua vida. Eu acho que o mais precioso que a ayahuasca proporciona ali para as pessoas é exatamente você se deslocar e se tornar um observador em terceira pessoa de si mesmo, no contexto da vida. Então, não é uma palavra minha, não é um direcionamento, uma meditação, uma mensagem subliminar, não é nada disso, é você se observando no contexto da vida e vendo, cara, isso aqui tá errado, cara, isso aqui não, eu não posso ser assim, cara, o que eu fiz? é você sendo seu observador e seu próprio terapeuta durante essas horas. Então, você falou de traumas. Eu tive, teve uma, um paciente muito interessante. Ele era um pastor. Era? Era não, é. Um pastor famoso, sabe? Igreja grande, milhares de membros pelo Brasil todo. Enfim, uma celebridade. De YouTube, de tudo. Mas que a igreja não é interessante que saiba que ele se trata com as medicinas. Depressivo até o talo. E eu vou abrir um parênteses aqui, Aline. O povo pensa assim, ah, porque o pastor tem a vida boa, não tem depressão. Em 2016, eu fui convidado por um colégio presbiteral, um grupo de pastores, que são, né, uma associação de pastores nacional, e que eles tiveram, em 2016, 6 suicídios de pastores. E esse é um assunto que não é tratado, que não vai muito, não é interessante que isso que seja divulgado, porque você imagina um membro lá, pobre da igreja, um membro simples que está ali com todas as dificuldades, todos os problemas, buscando às vezes na igreja, em Deus, um refrigério para os males da vida e do mundo. E aí ele pega e vai para a igreja um dia e descobre que o pastor se matou. Cara, a cabeça desse cara pira. Cara, se o pastor, que é o cara que está mais perto de Deus, se matou, o que que vai sobrar para mim? Eu vou morrer. Enfim.
Cria uma cadeia de desesperança.
Exato, uma cadeia, uma reação em cadeia ali horrível. Então eu fui convidado para esse grupo. Cara, a gente está com um problema. Já tivemos 6 suicídios e está acontecendo. É depressão no meio dos pastores. Eu digo, tá, existe uma medicina ancestral que pode ajudar muito nesse contexto. Então essa indicação veio a partir de um pastor que era meu paciente, que não quis contar para ninguém, mas quando ele viu, sabe, essa situação acontecendo sistematicamente, e era o mesmo problema que ele tinha. Ele, cara, vou te indicar aqui um amigo nosso, irmão, que manja muito desse negócio, que tá com os políticos em Brasília, que, cara, ele tem uma medicina aqui indígena, uma beberagem, que vai poder te ajudar. Não pergunta nada, chega lá e toma o negócio que ele vai te dar. E aí veio esse paciente, era um pastor. A gente faz sempre uma anamnese, sempre a gente senta, conversa com o paciente para entender qual que é o contexto, para que ele está buscando a medicina, qual que é as dores, né, que ele pretende conhecer ou entender. E aí durante a conversa ele está assim, cara, a vida está uma bosta, o casamento, estou separando da mulher, a minha igreja está, sabe, aos trancos e barrancos, está para fechar, e cara, só desgraça. E eu falei, bom, então nós vamos experimentar uma medicina indígena. E ele falou um negócio que, cara, é preocupante. Ele falou assim, se você me der veneno hoje, eu vou tomar. Porque eu tô doido pra partir. Isso é um sinal de uma depressão profunda. A pessoa já não suporta mais. Viver passou a ser dor. Sabe, viver tá doendo. E ele falou assim, se você me der veneno pra tomar, eu vou tomar. Eu falei assim, antes do veneno, vamos tomar uma medicina? E aí ele perguntou, todo preocupado, mas como é que é? Tem alguma chave de psicoterapia, uma meditação? Você vai falar alguma coisa pra mim? E tá, eu falei, irmão, uma coisa é muito simples. Eu vou te dar um negócio muito ruim pra você tomar, muito ruim.
Vai parecer veneno.
Vai parecer veneno, porque é péssimo. Você vai tomar, vai sentar debaixo daquele pé de piqui, tinha um pé de piqui bonito no sítio que a gente tava. Você vai sentar debaixo daquele pé de piqui, escutando os passarinhos cantando, e é isso. E ele olhou pra mim assim, mas só isso? Só isso. Ele não acreditou muito. E tomou. Aline, foram 6 horas. Foram 6 horas de uma ayahuasca potente, sabe? De uma medicina tratada, feita em laboratório.
Eu estou ansiosa.
Durante essas seis horas, esse homem visitou coisas da infância, de tudo quanto é lugar, de, sabe, do mundo espiritual, da crença, de um monte de coisas. Foi uma experiência, assim, do começo ao fim, fantástica. E quando terminou, a gente tem aquela conversa, aquele bate-papo. Ele chorou, ele riu, ele profetizou, aconteceu de tudo nessas 6 horas. Quando terminou as 6 horas que ele... E você já experimentou a força, você sabe bem como é que é. Você tá ali, de repente, pum, desliga. É como se alguém desligasse a tomada. Pum, passou. Ok, tô de volta. E aí quando desligaram a tomada dele, que ele voltou, a gente começou a conversar, ele trocar ali, né, as experiências, como é que foi para ele, o que, é que foi os pontos mais importantes, e ele resgatou uma memória. Ele tá assim, cara, eu não sei se eu tô doido. Eu falei assim, olha, é bem possível, mas vamos lá, me conta, que loucura que é essa. Ele falou assim, cara, eu abri uma visão, e eu me vi pequenininho e eu tava no hospital. E eu lembro, assim, detalhes da roupa da enfermeira, da roupa do médico, de tudo, dos detalhes do ambiente. Assim, foi como se eu tivesse entrado dentro do ambiente de novo. E eu tava sendo suturado, eu tava sendo, sabe, eu estava sendo ali costurado, estava tomando pontos, e eu, a impressão que eu tenho, o sentimento que eu tinha é que eu tinha sido abusado. E aí eu falei, olha, pode ser sim uma viagem da sua cabeça, pode acontecer, de alguma memória, de algum filme que você viu, alguma coisa que te impactou, que mexeu com você, pode, é possível. Pode ser só uma viagem mesmo da sua cabeça, mas pode ser uma memória, né, da primeira infância, dos primeiros 3 anos de idade. Costuma acontecer. Então, em alguns contextos, em estados expandidos de consciência, você pode resgatar, às vezes, memórias suprimidas. É, a nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa, Aline, muito funcional. Então, quando você não tem capacidade psicológica ou intelectual de tratar determinados traumas, a memória suprime. Ela fica lá, porque a memória nunca é apagada. Mas a indexação da memória, e é isso que está no, né, no doutorado que a gente está fazendo, a indexação da memória que se perde. Você perde o caminho para chegar até lá. O seu, sabe, a sua mente, ela consegue fazer uma supressão daquilo e para não te dar dor, porque ela não consegue tratar aquela dor. Então, ela suprime aquela memória. É, em estados alterados de consciência, como a ayahuasca, por exemplo, ela joga todas as memórias para o campo consciente. E sendo boa ou ruim, para ela não importa, é só memória, ela joga para o campo consciente. Então, expliquei isso para ele. Pode ser uma memória da sua infância. Investiga, procura saber. E aí, tratamos de outras coisas, enfim, passou. Passado 4 dias dessa experiência, ele me liga, diz, irmão, a gente se encontrar, tem que tomar um café. Não, tá bom, eu tô em BH, vamos no shopping. Aí fomos no shopping, tomar um café e tal, e ele todo esbaforido. Chegou lá, irmão, com a cara branca, né? Aconteceu de verdade. Eu fui na casa da tia-avó esse domingo, que ainda é viva, e aí sentei lá, tinha muito tempo que eu não via ela, e fomos conversar e tudo e tal, e não sei o quê. Aí conversando, de repente eu joguei o assunto na mesa e ela tomou um choque. E aí ela ficou meio assim, e aquela coisa, aí começou a chorar também, e foi aquela comoção total. Aos 3 anos de idade eu sofri um abuso por um tio-avô que já faleceu, não é vivo mais. Mas eu fui abusado por esse tio-avô e fui hospitalizado e fui. Aquilo tudo foi real, aquilo aconteceu. E eu falei, que coisa boa, irmão. Ele, não, e agora o que que eu faço? Eu disse assim, olha, você não tem sequelas físicas disso. Você não tem, isso não te deixou nenhuma marca física, sabe? Isso não te prejudica até hoje. Isso era uma memória ruim e que já passou, tá lá no passado. Lembra que a gente tinha falado? É uma memória ruim que tá no campo do passado, ela não existe. Então é como se você pegasse um armário e abrisse uma gaveta e visse uma caveira ali dentro. O que que você faz com a caveira? Enterra a caveira e fecha a gaveta. Você agora, como adulto, pai de família, casado, tem capacidade intelectual, psicológica de tratar isso como isso realmente foi. Uma experiência ruim que já passou. E é só isso. Então você tem a oportunidade de ressignificar isso. Eu sempre uso esse exemplo para as pessoas, Aline. Se você estivesse num ambiente completamente escuro, igual esse estúdio aqui, apaga todas as luzes, e você começa a escutar um barulho muito estranho, qual que é a primeira coisa que te dá?
Medo.
Medo, é óbvio. É a sobrevivência. Vai te dar um medo danado, você não sabe o que que é. Aí, de repente, alguém coloca a mão ali, acende a luz, e você vê que era só um vento que estava batendo em cima de um objeto qualquer e fazendo um barulho, bobo. Aí você, ah, qual que é a primeira coisa que dá? Um alívio. Ah, tá bom. Toda vez que você coloca luz em cima de algo que está escuro, luz é conhecimento, é sabedoria, é entendimento. Em cima de algo que estava obscuro, o medo vai embora. Então, você agora, disse para ele, você tem a oportunidade agora de ressignificar isso. As memórias, elas são aquele medo, porque ela está no escuro. Você não sabe o que que é que estava te causando essa dor. Era uma memória suprimida, mas ela está lá rodando.
E às vezes não é só. Eu vivi situações assim. Inclusive, eu tive um momento da minha vida onde eu tive que tomar mais ayahuasca por conta de descobrir um abuso. E aquilo veio à tona porque para mim era como um sonho. Eu achava que eu tinha tido um sonho meio pesadelo. E de repente eu falo: não, isso. A maneira como a minha mente computou foi como sonho, mas isso foi real. E no momento que tu te dá conta disso, é muito dolorido. Tu revive aquela dor e aí começa o processo de percepção adulta sobre algo que te aconteceu na infância. E esse é um processo muito importante também, porque É, muitas vezes tu vai talvez lembrar de coisas, aí a pessoa vai falar assim, bom, mas então eu não vou tomar ayahuasca se for pra sentir que estou morrendo na hora e lembrar de coisas horríveis que aconteceu na minha infância. Eu não quero entrar em contato com essas sensações. A questão é que essas coisas, elas, se elas aparecerem, elas já estavam dentro de ti. E a vida ia dar um jeito de tu te defrontar com essas coisas de forma consciente ou não. Então, eu digo assim, uma hora a conta chega. E quando a conta chega, é melhor que seja pelo caminho do amor, pelo caminho da consciência, do que pelo caminho da dor, da doença. Porque chega um momento que essas coisas, elas estão aí. E eu acho que, às vezes, podem vir memórias que tu não lembra, mas também pode vir uma nova percepção sobre memórias que você tem. Porque muitas vezes a gente tem uma memória, tipo, ah, minha mãe foi horrível, minha mãe não me amou, minha mãe não deu o que eu queria, nananana. E, de repente, a ayahuasca começa a te mostrar que talvez a tua mãe tenha tido vários momentos em que você não conseguiu ler aquilo como cuidado, mas era a maneira dela cuidar. Ela também te faz ressignificar memórias ruins para boas. Então, eu acho que também é um olhar de a gente se dar conta que a gente tem que entrar em contato com a nossa sombra, a gente tem que entrar naquele quartinho escuro. É ruim. Só que se você deixa aquele quarto escuro muito tempo fechado, começa a ficar sujo demais, começa a morar coisa ali que não tem que morar. E aí, se você, a cada tanto tempo, não entra naquele quarto e coloca tudo no seu devido lugar, pode te dar um problema no futuro.
Luz. Quando você não coloca luz sobre determinadas coisas, elas vão ganhando proporções bizarras, absurdas. Então, quando terminou isso, ele, cara, e agora o que eu faço? Eu digo, agora você tem uma oportunidade ímpar de saber o que, que é que estava rodando em background, te atrapalhando. E muitas vezes acontece com as pessoas que elas não sabem o que, que é que te segura. O que, que é que está bloqueando você assumir, você despertar todo o potencial que tem aí, que está guardado, que está te fazendo, aquilo que a gente está falando do self-film, que está te fazendo pequeno, sabe? Que está te apequenando. O que, que é que te amarra? Quais são suas amarras? Sabe? E muitas vezes a gente não tem consciência delas. E aí, poxa, mas se há uma oportunidade de você colocar luz sobre algo e descobrir qual é a origem dessas amarras, você não queria saber? Eu quereria saber. E tanto quis que estou aqui até hoje. Foram fundamentais para eu entender, primeiro, o que, que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito?
É isso, eu consigo olhar para você e entender que aquele Léo que falava, quero ser milionário e ser operador do mercado financeiro, ou o Léo que estava servindo no Exército Brasileiro, a trajetória dele de desconstrução vai descortinando até encontrar, assim, vai, é como uma cebola, né? Tu vai tirando as camadas da cebola para conseguir encontrar
a essência.
A essência.
Perfeito. E aí, terminei essa consulta, né, esse atendimento, essa sessão que foi feita com esse pastor, e aí ele está assim empolgado, e cara, isso é muito incrível, eu falei assim, é. Ele, cara, se eu viver 200 anos e te agradecer todo dia que você fez aqui hoje, vai ser pouco. Eu falei, você não tem que me agradecer, você tem que se agradecer. Foi você que se permitiu participar de algo novo.
Coragem.
Completamente disruptivo, completamente avesso a qualquer coisa, construção ou preconceito, ou conceito pré-concebido que você tinha sobre. Então você tem que dar parabéns para você mesmo. Eu só sou um garçom que te dá uma bebida bem ruim para você tomar, é só isso. Então terminou essa sessão e, cara, você precisa levar esse chá para minha igreja. Eu, calma que não é assim, levar o chá para a igreja. Ele, não, a minha igreja tá uma bagunça. Eu falei, a sua igreja tá uma bagunça, porque a sua vida tá uma bagunça. E a sua igreja é um reflexo, você é o bispo da igreja, sua igreja é um reflexo seu. Então, no dia que você estiver curado, sua igreja vai estar curada. E ele disse assim, pelo menos a minha esposa. Eu digo, a esposa pode. E aí trouxe a esposa numa outra oportunidade. Fizemos também uma sessão com ela. Passado um tempo também com a filha, que era depressiva. Enfim, passou-se o tempo, continuam casados, não separaram. A igreja se consertou. Tá tudo bem, vão bem, graças a Deus.
Mas, gente, essa é a prova De que não adianta tu querer ter um CNPJ de sucesso se tu tem um CPF todo fudido.
Exatamente. Falou agora, foi nevrálgico, sabe? A sua colocação, Aline. E você disse também como a nossa memória funciona. E é importante a gente falar disso. Tive um outro paciente também. Esse já não era religioso, já era de outro campo. Ateu, o cara das sociólogo como você. Enfim... cabeção, inteligentíssimo, e que tinha um trauma. Ele foi criado sem pai, abandonado, né, pelo pai ainda na infância, passou fome, morador de comunidade, um cara com a vida muito difícil e que conseguiu vencer na vida, conseguiu dar certo, conseguiu, mas com uma mágoa do pai muito grande. E uma vez a gente, assim, foi até por acidente. Como assim, Léo, que a gente vai tomar, alguém vai tomar, eu acho que é por acidente? Ele foi no oba-oba da galera. O pessoal, não, você não toma porque você não é macho, é porque você é covarde, não sei o quê. Ah, me dá esse negócio aí que eu vou tomar. Não é essa a motivação. Se alguém estiver te desafiando, ah, você não toma ayahuasca porque você é covarde, fala, não sou mesmo, não vou tomar. Não, que não seja essa a sua motivação. Que a motivação seja uma busca genuína.
E essa busca genuína, gente, aconteceu comigo, tá? Assim, eu muitas vezes na minha vida, eu agradeço muito pelos meus mentores e protetores, porque o meu nível de ingenuidade em consequência foi algo assim... nem tanto também, não quero me cobrar tanto, mas eu simplesmente saí do Rio de Janeiro, morava aqui, peguei uma mochila, falei, vamos. Aí minha amiga falou, não vou poder ir. Aí eu saí num domingo, que era feriado, de carona, pra conseguir uma carona, que ia parar na estrada, ia tentar conseguir uma carona pra outro, pra ir pra Lumiar. Eu tomei na Baixinha pela primeira vez, que é um centro de Umbandaime. E aí eu fui porque eu senti um chamado. Eu não sei explicar até hoje, eu não tinha nada específico que eu quisesse tratar. Eu fui muito na ingenuidade de achar que aquilo... o chamado. Eu não tenho outra coisa pra dizer. Não tem nada no campo racional e intelectual que eu possa dizer pra vocês que vá convencê-los de que fazia sentido eu estar fazendo aquilo. Mas fazia. Eu cheguei lá e... eu tomei a primeira dose e eu fiquei chocada. Eu falei, o que que eu fiz? Meu Deus do céu, o que que... Não, eu sou louca. Isso aqui é um... Eu falei assim, eu tomei chá de cogumelo num lugar que eu não conheço ninguém. Isso não é possível, isso. E aí, naquele momento, assim, eu parei, eu tava na janela. E eu escutei uma voz na minha cabeça falando... você sabe por que que você tá aqui? E aí eu fiz, não, eu não sei, rebelde, né? Eu não sei. Você sabe. Você veio se curar. E na hora, assim, o entendimento também de cura, pra mim era um pouco dúbio, eu achava que era cura de doença física, sim. Né? Então, na hora, eu até pensei assim, bom, se tem uma voz na minha cabeça falando que eu vou me curar, teve de repente, sei lá. Aí eu falei, entrega. Confia, que eu acho que é um grande hack de quem vai tomar. A primeira coisa, entrega e confia. Vai ter momentos em que tu vai te assustar e tu vai precisar, em vez de fazer isso, fazer isso. Entreguei e confiei. E aí, nesse ritual, eu tive um processo muito importante que... era um plano de cinema subindo assim, uhum. E aí parecia uma estátua de Maria... só que ia subindo e quando tu chegava no rosto de Maria, era o meu rosto. E eu era uma estátua. E aí me entregaram uma espada de Jedi dessas, sei. Assim. E loucura, né? E falava assim, você está no centro do seu sagrado. A coisa do ego. Uhum. Eu sempre fui muito egocêntrica, assim. Então, o seu ego está ocupando o lugar do sagrado dentro de você. Você precisa desmanchar essa estátua de si mesma que você fez. E aí eu lembro assim, que aquilo era muito surreal, mas fazia muito sentido. Eu estava muito presente e engajada no meu processo de desmoronar aquela estátua de mim mesma. Uhum. E eu saí de lá entendendo o que era cura. Naquele momento, eu curei o meu sagrado. Eu curei um lugar que eu precisava ter, onde não era eu, Aline, que ocupava. Era um lugar que era divino, sagrado, algo que era maior que eu, algo na qual eu me relacionava e servia numa relação hierárquica mesmo de devoção, vou falar assim, que eu nunca fui muito religiosa, então essas palavras às vezes soam difíceis para mim, mas eu consigo conectar. Compareçam numa cerimônia de ayahuasca se vocês sentirem um chamado de dentro de vocês. Essa é a única coisa que fará vocês ir com segurança, porque vocês realmente... Eu tenho um amigo que até hoje, meu melhor amigo, não tomou, e eu sei que ele vai tomar. E ele fala, eu só tô esperando a hora que eu vou sentir o chamado. Então, não façam, não sejam desafiados, isso não é brincadeira,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas aí, o que aconteceu com
e
teu amigo?
E aí, ele foi desafiado e ele entrou na pilha das pessoas. E eu fiquei ali extremamente chateado. Falei, cara, não é essa a motivação. A motivação tá errada. E ele disse, não, eu vou tomar esse negócio aí, não sei o quê, eu vou provar pra vocês que, cara, isso aí eu não tenho medo dessas coisas, não. E aí, você, com muita paciência, e aí ele, assim, entendendo o contexto todo, eu já sabia o que ia acontecer, eu disse pra ele, olha só, eu não nego medicina pra ninguém, tá? Minha função não é essa, eu não sou o dono da porteira pra dizer quem é que passa ou quem não passa. Você tá pedindo, eu vou servir. Eu já vou te adiantar, você vai passar muito mal, vai ser uma experiência difícil. Mas tem coisas boas que a gente pode tirar disso. E ele fez ouvido de mercador para isso e fomos para dentro da medicina. E eu caprichei. Falei, ah, é? Então tá bom, vamos. É igual gente grande. Ele entrou muito na força. E ele passou muito mal. E ele, sabe, virou... Porque ele não tinha feito nenhum preparo, nem nada. Ele foi no oba-oba da galera. E aí chegou no determinado momento que ele teve realmente aquela expansão e foram resgatando memórias. E por que, que a gente está falando disso? Do quanto a gente, às vezes, significa uma memória. Então, ele tinha traumas com o pai, que não conheceu o pai o abandonou quando era pequeno e tal, foi criado pela mãe só, muita dificuldade em comunidade, não sei o quê. E aí, ele pega e ele viu muitas coisas dessa infância. E ele, cara, tudo que eu produzo na vida hoje é para não deixar que os meus filhos passem o que eu passei. Eu quero ser sempre um pai presente para que os meus filhos não sintam o que eu senti. Então, sempre nesse intuito. Porque, e a maior, o maior trauma dele era, o meu pai me deixou passar fome. Quando ele nos abandonou, minha mãe sozinha, a gente passou fome. E ele é o filho caçula, ele é o mais novo. São dois, ele e a irmã. E aí, aquilo mexeu muito com ele travou, ele deu uma tela azul. Literalmente, ele ficou ali na paranoia. E aí, a importância, Aline, de você estar acompanhado de quem sabe o que está fazendo. De você estar, sabe, de você não ir para um oba-oba, sabe, de loucura, de, sabe, da galera que vai ficar... Não. Procura fazer isso de uma forma extremamente responsável. E existem lugares que vão conduzir essa cerimônia de uma forma responsável. Isso é fundamental. Então, com toda a abordagem terapêutica, a gente foi... fui eu mesmo. Tirando ele daquele estado, daquela tela azul, trazendo ele para essa realidade e ressignificando as coisas e tal. E no final, eu disse para ele assim, procura saber. A nossa memória nos trai o tempo todo. E ainda assim, memórias de primeira infância, elas ainda podem ter uma carga emocional, às vezes, diferente da realidade. Ele ficou com aquilo na cabeça, e aí pensou muito, refletiu muito, aí foi uma cerimônia de noite inteira. Então ficou, amanhecendo o dia, foi que a gente foi se recolher. Ele procurou a irmã mais velha, então ele é o caçula, a irmã dele, acho que 5 ou 6 anos mais velha que ele, era maiorzinha na época. E aí ele foi contando, não, você lembra aquela situação que aconteceu, que quando o pai abandonou a gente e tal, que a gente passou fome. E aí ela olhou para ele, você tá doido? Não, a gente passou fome. Eu falei, não, a gente nunca passou fome. Não, eu lembro quando a gente teve que mudar da casa tal para casa tal. Não, eu lembro. Foi no dia da mudança, que a gente não tinha o que fazer e estavam em mudança. E realmente estava uma situação muito difícil e a mamãe não tinha como fazer comida aquele dia. E naquele dia, realmente, no dia da mudança, a gente ficou com fome. E aí, mas foi só naquele dia, porque nunca faltou comida lá em casa. Ele associou o trauma da perda do pai e a mãe xingando, porque é esse vagabundo que abandonou a gente, não sei o quê. Aquilo entrou para o campo da criança com uma leitura. Naquele dia, ele associou aquela dificuldade que foi pontual. Ele passou fome um dia. Na cabeça dele, adulta, pai de família, ele trabalha igual um condenado para não deixar que as filhas passem fome. Mas ele passou fome um dia. Então a memória às vezes pode trair também a gente,
Sim, a
sabe?
gente tem que tomar muito
Muito
cuidado.
cuidado. E aí, às vezes, as pessoas elas dão, às vezes, muita importância para uma memória que foi mal instalada e toda a carga emocional vai causar um trauma. Né? Pode causar um trauma ali. Então ele tinha um trauma que carregava a vida toda por uma situação que ele achava que era uma, mas que não era. Não era reflexo da realidade. E ele carregou aquilo durante muitos anos na vida. Ele se libertou daquilo numa sessão, numa cerimônia, numa conversa terapêutica. E ele entendeu. E quando foi checar, aí a checagem. E quando checou aquela memória, ele viu que não era bem assim. Aquilo ressignificou a visão dele do pai. Aquilo trouxe para ele uma certa. Ah, tá bom, ele foi um cara sacana, foi. Mas ok, eu consigo conviver com isso. Ressignificou um trauma. Resolveu um problema. Trata a vida agora de uma outra forma. Não com a revolta que tinha mais. E as motivações passam a ser outras.
Porque provavelmente, na busca por tentar resolver a neurose da anterior, ele provavelmente estava causando neuroses nas filhas, né?
Exatamente.
E alguém precisa parar essa repetição de padrão, né?
Exato.
Tem uma coisa que acontece comigo, e eu vou falar uma coisa bem particular, mas é uma coisa que me fere muito ainda, porque eu tenho um início de vida muito conturbado. E eu estou bem empolgada do nosso trabalho amanhã, porque eu venho de 10 dias em conexão com a minha família. Então, eu saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. E poderia até ter feito uma ida para Jaguarão, mas não deu. Então, eu fui encontrando pessoas da minha família. E tem algo na minha família que, por ter tido um início muito conturbado, onde a minha guarda ela foi muito. A guarda, na verdade, de muitas pessoas foi. Tem papéis muito trocados na minha família. Então, na verdade, o avô virou pai, a madrasta, na verdade, virou vó, vó não tem, meu pai biológico não tem na minha carteira. Então, foi uma loucura, assim, no início da minha vida. E eu, durante muito tempo, fingi que estava tudo bem. Por eu ter tido também com boas condições de vida e meus pais do coração terem me criado muito bem, eu fiquei com a ideia de que eu tinha tido uma infância feliz, de que tinha dado tudo certo, que a minha vida era maravilhosa. E eu lembro de fazer um curso de teatro que era Hamlet e Vingança, com o Tomás Rezende, um ótimo preparador. E aí ele falou: "E aí, o que que tu tem de vingança dentro de você?" E eu falei: "Ah, eu não tenho. Ai, não, eu sou puro amor e..."
Ah.
Ai, meu Deus. Faltavam uns litros de ayahuasca ali. Para perceber que tinha uma infância que eu não lembrava e que me fazia muito mal e que eu tinha o direito de sofrer por aquilo. E eu entrei em um processo que é negar o lugar que eu estive. Eu não queria ser vítima, eu não queria
Sim.
ser a abusada,
Sim.
a abandonada, a rejeitada.
Fazer esse papel.
Fazer assim, eu nunca gostei desse lugar. E aí eu tive que lutar com a Aline adulta, preocupada em ocupar esses lugares, mas eu precisava ocupar esse lugar. E aí hoje, nesse resgate, nessa viagem que eu fiz, uma coisa que me deixa triste, mas é também o momento atual da minha família, é que foi tão difícil para as pessoas fazerem as escolhas que elas fizeram, que elas estão todo o tempo se defendendo e contando versões da história que protegem o que elas fizeram. E isso dificulta o meu processo de checagem.
Sim.
Isso dificulta porque eu sinto que eu não tô conversando com alguém que está.
Testemunho ocular.
Exato, eu estou conversando com pessoas que estão emocionalmente implicadas naquelas narrativas, se defendendo, e defendendo as escolhas que fizeram. E aí, o que que eu sinto, né? O que que eu tomo para mim? E estou empolgada para o trabalho de amanhã, porque eu quero ser uma pessoa cada vez mais que abre mão do orgulho, abre mão. Eu quero ser alguém que assume mais os meus erros, as minhas frustrações e as minhas. Principalmente os meus erros, que é onde o orgulho dói mais.
Sim.
Então eu tô nessa minha busca de aprender a dizer que errei. Porque é nesse lugar do errei que há uma oportunidade de ser melhor.
Sim.
E aí quando a gente fala da jornada dos selfies aqui, Às vezes tu não anda para frente ou a vida não tá andando para frente porque tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E nessa jornada, eu entendi que as pessoas que têm mais dificuldade de assumir que erraram são as pessoas que mais têm dificuldade de crescer. Então, quando a gente fala aqui do Selfie 1, do Selfie 2 e Selfie 3, muitas vezes é um processo de olhar para as suas dores. Existe um momento que a gente chama na Ayahuasca, que é a peia, que é, vai ter um momentinho, talvez, que você sofra.
Que talvez incomode.
Que talvez incomode, mas não tenha dúvidas de que a experiência na sua totalidade, ela vai ser boa, ela vai ser de cura. Então, assume o teu erro para poder fazer uma versão melhor. É tipo o André me mostrando as espaçonaves do Elon Musk.
Sim.
E é a C-11, a C-12, a C-13. E é... Antes tinha a NASA fazer aí aqueles 15 anos para lançar uma parada. Uhum. Não, vamos lançar, a gente já sabe que vai dar errado. A gente já sabe... Isso aqui, a gente vai conseguir ter mais informações do erro para poder corrigir para versões melhores. Sim. E é meio que isso, assim. Nós somos naves. Quanto mais a gente erra, mais fácil fica descobrir como vai ser a tua versão Sim. melhor, né?
Experimenta mais rápido, erra mais rápido e recobra e retorna mais rápido. Então, ou seja, erro, errei. Agora já sei que errado, não erro mais. Então, você ganha celeridade nisso. Muito importante que você falou, Aline, de às vezes dar um passo para trás para dar dois para frente. É exatamente o que aconteceu contigo na sua visão durante a sua sessão lá. Ei, peraí, eu tenho que dar um passo para trás para pegar um nó que tá aqui atrás e eu tenho que desfazer ele. E se não é você que vai desfazer esse nó, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Não tem igreja, não tem centro, não tem nada, crença de nada que vá desfazer determinados nós, que é a sua missão. É a sua contrapartida da parada. Você tem que fazer aquilo. Ninguém vai fazer aquilo por você. A dor é sua. O trauma foi seu. A vivência foi sua e a ressignificação dele também é sua, faz parte da sua experiência. E você cresce quando consegue olhar para isso, quando consegue dar um outro olhar para isso.
E quando você cresce, e aí eu sinto que esse é o terceiro e o ciclo final do nosso papo, que é quando você cresce, as pessoas em volta de você crescem também.
Sim.
Que é esse efeito manada, que é o que a gente fala de movimento. Quando tu faz um movimento em busca da tua cura, não há dúvidas que as pessoas em volta de ti vão se beneficiar Sim. disso e vão se inspirar nesse movimento para se curar também. Que é o momento onde tu falou no início do nosso papo sobre... eu vejo as coisas que estão erradas, então deixa eu ser um agente de transformação.
Exato.
Deixa eu contribuir para esse ecossistema, para trazer luz para o conhecimento, para a gente ressignificar esse lugar das medicinas da floresta. Então eu queria que, para finalizar o nosso bate-papo, você me falasse, na verdade não falasse para mim, falasse para quem está nos assistindo.
Ok.
A importância desse movimento não só para você, mas para as pessoas que estão em volta. Às vezes a gente tem alunas que têm o marido com problemas com álcool, que sofrem violência, ou às vezes você tem um filho e ele está em depressão, ou é uma pessoa que está super perdida e não sabe se encontrar, e tu não sabe como ajudar. Às vezes, tu tem relações familiares extremamente difíceis de se comunicar. Então, tem inúmeros problemas que a pessoa que está nos assistindo pode estar vivendo. Queria que tu falasse para essa pessoa sobre como é esse processo dessa cura que acontece e que começa a ajudar as pessoas que, no fundo, essa pessoa quer... Começa por você para que você veja isso florescer.
Sim. É nitidamente e claramente, Aline, é você sendo a transformação que gostaria de ver no mundo. Então parece clichê, mas é internalizar exatamente isso, sabe? A transformação, ela precisa acontecer através de você. Esse movimento que o Sexy Canvas e outros movimentos vêm fazendo, trazendo para as pessoas, é exatamente um movimento de autodescoberta, é um movimento de autoconhecimento. Não existe evolução em qualquer área que seja da vida, qualquer área da vida, sem autoconhecimento. No Templo de Delfos, na Grécia, tinha uma frase: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Então, não existe evolução, seja em qualquer campo da vida, espiritual, não existe evolução e caminhada, crescimento espiritual sem autoconhecimento. Então, baseado nisso, por que é que estou dizendo isso? É uma jornada para dentro. O que as medicinas, tanto a ayahuasca quanto as outras medicinas que a gente aplica, cada uma para um problema em específico, elas podem te ajudar a catalisar processos. O que é o catalisar ali no processo? O que um catalisador faz? Você pega massa plástica. Conhece massa plástica? Os cariocas chamam massa iberê. É uma pasta, uma meleca cinza, e que ela fica melequenta, e se você tirar a tampa dela, ela leva um ano para ficar dura, vira pedra. Mas ela vem com um líquidozinho fedido, que chama catalisador, e aí você propinga lá 5 gotas daquilo naquela massa e mistura. Ele vai provocar uma reação exotérmica, vai liberar calor, vai fazer uma série de... vai mudar quimicamente a estrutura molecular daquela massa, e ela vai endurecer em 5 minutos. Ou seja, ela já endureceria em 1 ano. Só que com o catalisador, ela endurece e cumpre aquele propósito em 5 minutos. O que as medicinas vão fazer por você? Elas vão te ajudar a catalisar processos que às vezes levariam anos para acontecer. Então, porque eu estou num relacionamento abusivo há não sei quantos anos e vai continuar, mas não sei quantos anos. Se você não tomar uma atitude em relação a isso. E as medicinas podem, não estou dizendo que vão, mas elas podem ser o catalisador que faltava para que te encoraje a tomar determinadas atitudes. A gente vê muito, Aline, gente que às vezes, eu estou indo para esse... aconteceu comigo, estou indo para essa carreira na vida. E aí, de repente, aquele catalisador vem e acelera alguns processos que você levaria anos para entender, para cair determinadas fichas, você fala, cara, estou fazendo tudo errado. E aí, deixa eu mudar as velas, porque qualquer vento serve para quem não sabe para onde vai. Então aí o momento de assumir o controle, sabe, da própria existência, da própria vida, apontar a vela para o vento, que eu quero pegar o vento que vai para lá. Então eu vou apontar a vela é para cá, e aponto a minha vela e vou, sem medo, sabendo para onde eu quero chegar. Então, na nossa visão como instituto, a gente estimula, a gente incentiva, a gente exige que as medicinas, elas sempre venham junto com... conhecimento. Então ninguém fica tomando chá no instituto, vou tomar um chá para ter um barato. Isso não existe, isso é o primeiro ponto. A gente abomina qualquer uso recreacional, recreativo das medicinas. Ela tem que ter um propósito. Então a gente faz um mapa para a pessoa de onde que ele está saindo até onde que ele quer chegar. E o mapa que determina é ela, você quer o quê? Não, eu quero chegar até aqui. Então nós vamos traçar um caminho de estudo, de dedicação, sabe, de conhecimento, de plasticidade neural, seu cérebro precisa disso, você precisa botar conhecimento para dentro, expandir suas capacidades filosóficas e intelectuais, a gente vai expandindo tudo, é o crescimento em duas pernas, que a gente chama. Não adianta eu só ficar, cara, não adianta eu ficar te enchendo de ayahuasca ou de medicinas, e você não mudou 1 milímetro na sua vida.
Isso acontece muito.
Muito, não trouxe pro chão da vida, cara, tá perdendo tempo, então não tome, não use, não é bom. Não, porque eu gosto do barato. Vai para uma rave, vai para outro lugar.
Exato. Sabe? E é regulamentado. Isso que é o mais impressionante. É regulamentado, não é ilegal.
Sim.
Então, as pessoas constitucionalmente, a gente já tem um respaldo para fazer essa jornada para dentro de si.
Sim.
Então, é um lugar que se abre espaço para que você conheça mais sobre você mesmo. E a gente falou muito de selfie 1 aqui, mas também serve muito para o selfie 2 e para o selfie 3. Porque no selfie 2 a gente tem um monte de crenças com relação a dinheiro, com relação ao sucesso, com relação a esse lugar que você estava falando agora, que é para quem não sabe onde, para quem está perdido...
Qualquer vento serve para quem não sabe onde vai.
Exatamente, qualquer vento serve para quem não sabe onde vai. Quando tu começa a assumir no Selfie 2 o lugar que tu quer ir, o lugar que você entende como a tua autorrealização, tu passa a ter que trabalhar em cima
pilotar
das tuas velas e montar as tuas estratégias, né? Quando tu tá no Selfie 3, muitas vezes você tem tempo, você tem dinheiro para fazer o que você quer, mas você não sabe o que você quer, você não sabe o que você gosta. E aí é o momento onde as medicinas podem servir para voltar à essência.
E juntar isso tudo, sabe? E alinhar essa propósito, missão e essa coisada toda e apontarem um caminho mais alinhado com o que você veio fazer aqui, sabe? Nessa existência. É, eu sempre uma vez me fizeram uma pergunta, Aline. Perguntaram assim, Léo, no que você acredita de verdade? Cara, e eu tava ao vivo numa entrevista algumas pessoas que você conhece, inclusive. E aí, eu ali, Léo, você tem 5 minutos. Se apresenta, quem você é, o que você faz e o que você acredita? Cara, eu não tinha me feito essa pergunta. O que eu acredito, cara? Eu fiquei naquilo e na hora me veio um insight. E eu tenho usado muito esse insight. Porque é de verdade, ali emergiu algo que eu acredito de verdade. É que eu acredito muito que o ser humano, ele precisa abandonar a mediocridade, sabe? Nós, como povo, como espécie. Se a gente ainda está discutindo questões que tem a ver com raça, que tem a ver com sexo, com opção disso ou daquilo, a gente ainda está se apequenando demais. As discussões precisam subir de nível, muito, como espécie humana. Então, assim, eu acredito de verdade que já passou da hora do ser humano abandonar a mediocridade. A gente precisa abolir a mediocridade. Já passou da hora do ser humano ele deixar de ser o Homo sapiens sapiens, que há, sabe, há milhares de anos a gente se tornou e a gente continua sendo o Homo sapiens sapiens, o humano que sabe que sabe. E fizemos o que com esse saber que sabe? Sabe? A gente não galgamos um degrau a mais, a gente continua como Homo sapiens sapiens.
E eu acho que aí tem uma armadilha, Léo, que é. Eu também. Tem uma coisa que tira minha paciência, tira. É quando eu me vejo em discussões, ou quando eu me vejo falando coisas que eu considero óbvias
Sim.
com relação à liberdade,
Eu tenho que me diminuir
igualdade.
para discutir
É uma
isso.
coisa que eu falo assim, nossa, estamos discutindo se eu posso ou não posso fazer isso, enquanto tem discussões tão mais profundas e
Exato.
importantes para serem feitas, e tem tanta energia sendo gasta nesse lugar tão pequeno e tão medíocre de alma. E aí eu penso assim, esse lugar para mim é um lugar que me causa muita raiva. Só que ao mesmo tempo, nós estamos num mundo onde o sapiens sapiens tem muitas limitações, e só a gente olhar para o quão caótico, desigual e problemático são as nossas questões, para entender que nós precisamos acelerar, catalisar esse processo, seja através das medicinas da floresta, ou seja através também da nossa troca e conexão,
Exato.
da nossa opinião, dos nossos espaços de fala, né? Para que a gente possa ir mudando, porque a gente precisa. Essas almas pequenas, elas estão andando aí.
Sim.
Muitas delas ocupam lugares de
De
poder
poder,
enorme.
exato.
E aí é o momento onde, assim, não dá para ficar com raiva e não dá para ironizar. A gente precisa se implicar no processo de transformação. E geralmente essas pessoas, a chave é o amor. É impressionante quando tu chega atacando, a pessoa ela não quer aprender uma coisa que ela não considera que seja importante. Porque o estado de pequenez e mediocridade, ele é um lugar que tu fica olhando pro teu próprio umbigo.
Exato. E num looping
Você não
eterno.
quer se abrir para o
Sim.
conhecimento, para abertura de entendimento do que é liberdade, né? E aí é o momento onde a gente tem que. Putz, estou com raiva de onde o Homo sapiens sapiens chegou. Me incomoda, a gente está ainda nesse estágio,
Sim.
pleiteando esse lugar, esse entendimento também. A gente tem a África, sabe? O planeta Terra tem a África, a gente tem que lidar com a África, entende? É uma parada, chega a ser até meio.
Não é óbvio, não?
Sabe? Mas é um lugar do tipo, a gente está nesse lugar ainda. Então. Precisamos olhar para questões ainda muito basais e a gente precisa se implicar nessa transformação. A gente precisa se implicar em como transformar discussões, almas pequenas, em lugares maiores. Isso despende energia. Isso acho que é a batalha, o desafio diário, quando nós decidimos ser agentes de transformação, né?
Exato. Exato. Então, quando a gente vive apenas pensando nessa, sabe, nesse Homo sapiens sapiens, e aí retomando o que eu dizia, a gente passou muito tempo nessa posição e já passou da hora da gente abandonar, sabe, essa mediocridade e pensar qual é o próximo patamar, sabe, do humano. Eu acredito de verdade que as medicinas da floresta, elas são um catalisador, como eu já disse, mas um potencializador. Já passou da hora do ser humano usar mais do que 3%, como dizem, das suas capacidades, sabe? A gente precisa expandir isso. A gente ficou estagnado muito tempo. Você tem um cérebro fenomenal, gigantesco, esperando ser explorado, colonizado e utilizado. E às vezes a gente deixa isso passar. Então as medicinas vêm como um catalisador nesse processo de transformação para que a gente crie. E a missão é essa: é criar uma massa crítica de consciência desperta a ponto de puxar essa linha da evolução da nossa espécie e a gente galgar um próximo patamar. E é o que eu chamo de um homo sensientes, que é o homem que adquiriu sabedoria, o humano que adquiriu sabedoria. A gente deixar de ser o homo sensientes.
Homo sensientes,
Sensientes,
sencientes.
que é o homem que transformou o sabe que sabe, ou seja, ele sabe que sabe, é só isso. E a gente sobe um degrau na evolução e se torna o homo ou humano que adquiriu sabedoria. A gente precisa, com o conhecimento que tem até hoje, hackear essa biologia defasada e a gente subir um degrau, sabe? E evoluir como espécie. Então eu acredito de verdade que todos esses movimentos, tanto o Sexy Canvas quanto movimentos que a gente vem observando acontecendo no mundo, eles são importantes para o nosso povo. Povo brasileiro, é muito importante. Eu nunca tinha pensado, Aline, para você ter uma ideia, na possibilidade de um brasileiro ser ganhador de prêmio Nobel. Isso nunca tinha me ocorrido. E uma vez vendo o André falando aquilo, que eu vou ganhar um prêmio Nobel de Economia. O primeiro impacto que me deu, eita, se achane. E depois caiu uma ficha, eu digo, por que não? Por que não? E essa é a minha linha de doutorado, sabe? A minha pesquisa é uma pesquisa sobre plantas da Amazônia, que tem potenciais incríveis e fantásticos. E eu pensei, por que não? Poxa, se o André pode ganhar um prêmio Nobel, eu acredito que um pesquisador brasileiro também pode ganhar outros prêmios Nobéis de outras em outras áreas, por que não? O Brasil é um celeiro para o mundo. Nosso povo, Aline, a gente precisa ter orgulho disso. E é o que mais me chama atenção na metodologia do Sex Canvas, é tirar das pessoas esse ranço
Síndrome
de
de vira-lata.
pequenez, essa síndrome de vira-lata, de que não somos capazes. Cara, a gente é a espécie mais vira-lata e é bom ser vira-lata. Sabe por quê? O caramelo não adoece. Você pode olhar. O cachorro de raça, ele vai toda semana, ele tá no veterinário. O caramelo vira-lata, que é aquela mistura de todas as raças, ele vira o caramelo, ele não adoece, ele não sabe, não passa dificuldade, cara, ele tá ali. Então, assim, eu tenho orgulho de ser o caramelo. Eu já viajei para vários países do mundo, Aline, já morei em alguns países do mundo. E você vê, e você viaja muito, como o brasileiro é recebido lá fora. Cara, a galera gosta do brasileiro. É legal ser brasileiro, sabe por quê? Porque uma loura de olho verde pode ser brasileiro, porque um moreninho é pardo, é brasileiro, porque o escurinho é brasileiro, porque o japonesinho é brasileiro, porque sabe, todo mundo é brasileiro. Brasileiro não tem cara. Então essa mistura é o que nos dá força.
É o passaporte mais
É, o mais
falsificado.
falsificado do mundo é o do brasileiro, porque ele pode ser japonês, ele pode ser preto, ele pode qualquer coisa, ele é brasileiro. Então a gente recebe muito bem. Existe uma profecia antiga, Aline, sobre o povo brasileiro, de que o Brasil, em determinado tempo do mundo, seria o celeiro do mundo, espiritual do mundo, sabe? Que o Brasil seria o coração do mundo e seria a pátria do evangelho. Mas não é evangelho que vai ficar todo mundo crente, não. Evangelho que significa boa nova. Boa nova é uma boa nova de que, cara, esse povo tem algo a oferecer. Esse povo, ele pode ser um celeiro para o mundo. Não é só celeiro porque a gente produz muita soja. Não é, não, é um celeiro de tudo. Então, o nosso povo tem um potencial, que é o potencial do vira-lata. Se acontecer uma pandemia, o povo que tem mais condição de sobreviver é o brasileiro, que é o mais misturado do mundo. Então, assim, a gente precisa enaltecer e entender essas deficiências que muitas vezes a gente entende como deficiências, mas que na verdade são diferenciais, são qualidades, são poderes,
Exatamente.
verdadeiros
Eu
poderes.
acho que esse é o grande turning point, assim, porque a gente está sempre, aquele país que está sempre em desenvolvimento
Sim, e nunca chega lá.
e nunca chega lá, né? E eu acho que a gente está resgatando uma ancestralidade, e nesse caso até eu me corrijo, porque teve um outro sexcast que eu falei minha ancestralidade, não é a minha,
sim,
mas minha enquanto brasileira,
sim,
no sentido de a quantidade de etnias indígenas que a gente tem aqui, a capacidade que a gente tem de resgatar essa ciência desses povos indígenas,
sim,
resgatar a maneira como eles faziam, aprender com
eles,
os selvagens, né? Esse lugar que foi nos construindo mentalmente e que nos coloca num lugar civilizado tão grotesco. E aí a gente está vivendo talvez um turning point, e a tua fala, ela me empolga, porque eu consigo ver o Brasil,
uhum,
nesse lugar. Eu consigo ver que nós poderíamos construir, reconstruir, ressignificar essa nossa mentalidade, que tem tudo a ver com o que o André fala de ressignificar essa síndrome do vira-lata, olhando para os nossos povos indígenas, olhando para o que acontecia no Brasil antes disso tudo, não negando toda a nossa influência europeia, tudo,
sim,
que aconteceu com a colonização, com toda a nossa influência africana, mas que a gente pegue nesse caldeirão de coisas e a gente, de repente, se coloque como a boa nova de um novo momento, sabe? E a gente já é assim, principalmente no mundo da ayahuasca, eu acho que a gente exporta muito essa medicina,
sim,
né? Então, na Europa, já se vê o Brasil como essa autoridade, já se vê o entendimento de que tem algo acontecendo lá no Brasil, tem uma medicina.
Tem um movimento acontecendo lá.
Tem um movimento acontecendo lá que é muito importante para a humanidade, né? Para o planeta Terra e para nós enquanto espécie.
Sim.
E eu acho isso até...
Tá esperança.
É uma esperança.
Sim.
É uma esperança, e eu sinto que alunos como você, com todo esse background de força vital, de mudança, é tão bom ver a teoria ter te atravessado e ver você falando, eu sou capaz de ganhar um Nobel. E aí eu falo assim, quando o André fala, ele tá falando de um Nobel de economia,
sim,
ou que nem é um Nobel, mas... E o Nobel da Paz? Será que o primeiro brasileiro a ganhar o Nobel da Paz com uma transformação através das medicinas da floresta não é Leonardo Santana?
Ou outros, quem sabe?
Exato.
Né? Então, assim, Aline, finalizando, eu acho...
Não, ou outros? Não, da Sexy Canvas! É você, ponto!
Não, eu e outros?
É, sim, vai ser, tu vai ir, tu vai levar um monte de gente, mas
também,
aqui é Sexy Canvas.
Todos. Existe possibilidade. Eu falo isso nas palestras algumas vezes. É uma pena que quando o Cabral chegou, o dia que ele chegou, 22 de abril de 1500, era um dia de chuva. Então estava chovendo, o Cabral desceu da caravela, desceu da canoa, chegou na praia, e estavam os índios nus, e estava chovendo. E ele tirou a capa e cobriu o índio, porque o índio estava nu. Se fosse um dia do sol rachando, e o Cabral descesse naquele calor, o índio teria tirado a roupa do Cabral. E hoje seríamos uma nação de pessoas nuas, que estão completamente conectadas com a natureza.
Maravilhoso! Eu queria. Léo, muito obrigada por todo esse compartilhamento de conhecimento. É um orgulho para a nossa comunidade te ter como um membro. E muito obrigada por trazer esse conhecimento e trazer luz para quem está nos assistindo em casa, poder ter se transformado um pouquinho com esse papo. E quem quiser se transformar mais, adiciona o Léo no Instagram, manda um direct para ele. É uma pessoa que, quando a gente olha, vê o tamanho da autoridade, o tamanho do conhecimento, a gente até fala, ai meu Deus, mas é um cara extremamente acessível, mas que vai ganhar um Nobel.
Vamos.
Muito obrigada.